sobre a proteção de Deus, já havendo número legal, declaro aberto a presente sessão ordinária desse dia. Peço ao nobre secretário Hélio de Iraci chegou, que faça a leitura da ata anterior. Obrigado, vereador.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 28/2021 da sessão ordinária do dia 10/8/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão ordinária, iniciada às 9h19 do dia 10/8/2021, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores. Afinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente. Roberta Brito Fungueto, vice-presidente. O Hélio Antônio da Silva, o Hélio da Silva chegou, primeiro secretário. Kátia Rodrigues Silva, segunda secretária. Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário. Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio. Edmundo Nunes Dourado, Mundim. Elton de Paiva, Conde Paiva. Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda. Israel de Assis Alves, índio de Assis. João Batista Cordeiro Mororo Júnior. Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão. Jussier Batista do Nascimento, Cie do Sacolão. Luciano Martins de Araújo. Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo. Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider. Simone Dias Ribeiro de Melo e Valdo José da Silva. O vereador Ernest Ferreira da Costa não compareceu à sessão. Expediente, a ata da sessão anterior, 4/8/2021, foi lida e aprovada com a seguinte ressalva. Solicitada pelo vereador Hélio de Iraci chegou, onde se lê PL 24/2021, que autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com a instituição União Pioneira de Integração Social, UPS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Leia-se PL 24/2021, que altera e acrescenta dispositivos legais à Lei número 641 de 2012, de 18/2012, que dispõe sobre o plano de cargos e salário dos profissionais da Guarda Municipal e das outras providências. Matérias lidas. Projeto de lei ordinária, oriundo do Legislativo, PL 55/2021, de autoria do vereador Lindo de Assis, que cria o programa Gravidez Saudável e das Outras Providências. PL 125/2021, do vereador João Batista, que dispõe sobre o programa de prevenção à sepse e de protocolo de diagnóstico e tratamento por hospitais, clínicas e unidades de saúde públicos e privados que prestem serviço da saúde no âmbito do SUS, no município de Formosa. IPL 132/2021, do vereador Luciano Martins, que dispõe sobre a criação do DISC Bullying nas escolas do município de Formosa e das outras providências. Indicações número 1169, 1170 e 1171/2021, de autoria do vereador Nema. Número 2000/2021, de autoria da vereadora Kátia Rodrigues. Número 1860, 1861 e 1862/2021, do vereador subtenente Clésio. Número 1402, 1411 e 1412/2021, do vereador Mundim. Número 1688, 1689 e 1690/2021, do vereador Conde Paiva. Número 1792/2021, da vereadora delegada Fernanda. Número 1877, 1878/2021, do vereador Felipe Vilarins. Número 1710, 1781, 1783/2021, do vereador Hermes Costa. Número 1802, 1803 e 1804/2021, do vereador Índio de Assis. Número 1828, 1829, 1830/2021, do vereador João Batista. Número 1845, 1846 e 1847/2021, do vereador Joelson Trovão. Número 917, 918/2021, do vereador Cie do Sacolão. Número 828384/2021, do vereador Luciano Martins. Número 2019 e 2020/2021, do vereador Marquinhos Araújo. Número 1637/2021, da vereadora Roberta Brito e professor Schneider, número 525, 526 e 527/2021, do vereador professor Schneider, número 378, 379 e 380/2021, da vereadora Simone Ribeiro, número 1813 e 1814/2021, do vereador Joelson Trovão, número 679, 680, 681/2021, do vereador Wellington Draci Chegou. Matérias em discussão e votação. Únicas. Ordem do dia. Projeto em primeira fase. Discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei complementar oriundo do Executivo. PLC 23/2021, que altera e acrescenta dispositivos legais à Lei Complementar número 011/2012, de 18 de dezembro de 2012, que estabelece o Estatuto da Guarda Municipal de Formosa, na forma que especifica e dá outras providências. Na forma que especifica, foi retirado. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Foram aprovados por 15 votos favoráveis e 2 abstenções. Vereadoras, vereadores, delegada Fernanda e João Batista. E uma ausência, vereador Hermes Costa. Os projetos, PL 17/2021, que autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com o Centro Técnico em Saúde e Informática Limitada, CETESE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. PL 18/2021, que autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com a Instituição União Pioneira de Integração Social, UPS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. E PL 20/2021, que autoriza a alienação de bens imóveis do município de Formosa, Goiás, adiante, identificados, e da outras providências. O PL 22/2021, que altera dispositivo da Lei nº 440/2017, de 20 de novembro de 2017, na forma que especifica e da outras providências, foi aprovado por 13 votos favoráveis e 1 voto contrário. Vereador Valson José. 3 abstenções. Vereadores, delegada Fernanda, João Batista e Simone Ribeiro. E 1 ausência, vereador Hermes Costa. O PL 24/2021, que altera e acrescenta dispositivos legais à Lei nº 641 de 2012, de 18 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos profissionais da Guarda Municipal e outras providências, foi aprovado por 16 votos favoráveis e 1 abstenção, vereadora delegada Fernanda. E 1 ausência, vereador Hermes Costa. Projeto de lei ordinária, oriundos do Legislativo, foram aprovados por 16 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Mundim e Hermes Costa. Os projetos de autoria da vereadora Cátia Rodrigues, PL 75/2021, que dispõe sobre a inclusão ao calendário de comemorações oficiais do município de Formosa, Goiás, a Semana Municipal Empreendedorismo Feminino. PL 82/2021, que dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. E PL 84/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacina no ato da matrícula para os alunos da rede de ensino do município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária, oriundo do Legislativo. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e 3 ausências. Vereadores Mundim, Hermes Costa e Joel Trovão. O PL 83/2021, de autoria do vereador Conde Paiva, que dispõe como atividades essenciais do funcionamento de feiras livres durante a vigência de estado de emergência ou calamidade pública e da outras providências. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária, oriundos do Legislativo. Foram aprovados por 16 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores Mundim e Hermes Costa. Os projetos PL 76/2021, de autoria da vereadora Cátia Rodrigues, que dispõe sobre a inclusão ao calendário de comemorações oficiais do município de Formosa, Goiás, a Semana Municipal do Corredor de Rua. E PL 74/2021, do vereador Índio de Assis, que dispõe sobre a caracterização das atividades privadas de construção civil no âmbito do programa Casa Verde e Amarela, imobiliárias, corretores de imóveis e contabilidade como essenciais durante a vigência de estado de emergência ou estado de calamidade pública. O PL 73/2021, dos vereadores Roberto Brito, Nema, o Hélio da Chegou, Cátia Rodrigues, Felipe Vilarins, o Elson Trovão, Mundim, Conde Paiva, Luciano Martins, professor Schneider, Índio de Assis, Hermes Costa. que institui como atividade essencial os estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, pública ou privada, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática de atividade física e de exercício físico como essenciais para a saúde da população no âmbito do município de Formosa, foi aprovado por 15 votos favoráveis e 3 ausências. Vereadores Mundim, Hermes Costa e Felipe Vilarins. A vereadora Cátia Rodrigues solicitou a sua retirada da sessão. O PL 52/2021 dos vereadores. O Hélio se chegou, Nema, Cátia Rodrigues, Mundim, Conde Paiva, Felipe Vilarins, Hermes Costa, Índio de Assis, Joel Trovão, Luciano Martins, Roberto de Brito, professor Schneider, que denomina de Laguinho de Janeiro, Carvalho de Brito, o Laguinho do Abreu, localizado na Avenida Circular 2, bairro do Abreu, no município de Formosa, Goiás, foi aprovado por 15 votos favoráveis e 3 ausências. Vereadores Cátia Rodrigues, Hermes Costa e Felipe Vilarins. Tema livre, às 12h34. Oradores inscritos, vereadores, subtenente Clésio, Joel Trovão, Mundim, Marquinhos Araújo, Luciano Martins, João Batista, Nema e Conde Paiva. A vereadora Roberta Brito assumiu a presidência devido à ausência do presidente. O vereador Índio de Assis assumiu a primeira secretaria durante a ausência do primeiro secretário. O vereador Hélio de Assis chegou, retornou ao plenário e assumiu novamente a primeira secretaria. Explicação pessoal. Às 13h02, oradores inscritos, vereadores, Marquinhos Araújo, áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 28/2021, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo CPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 13h03, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de agosto de 2021, no mesmo local e horário, e para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata anterior. Ata aprovada. Peço ao nobre secretário que dê continuidade ao nosso expediente. Expediente do dia.
Senhor presidente, nobres pares, só para justificar aqui a ausência do vereador Hermes Costa, o mesmo solicitou que fizesse essa justificativa aqui oral, o mesmo tomou a vacina aí da Covid e não está passando muito bem. Então, da gripe? O mesmo vacinou a vacina da gripe e não está passando muito bem. Então ele pediu para que fosse feita a justificativa à ausência dele no dia de hoje. Só para ratificar, né, nosso amigo Walter, só para ratificar, então,
Bolsonaro,
a vacina da gripe.
Bolsonarista não gosta de tomar vacina, né, Trivão? Infelizmente.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 11 de 8 de 2021. Expediente.
Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, peço aí que coloca o pedido de votação no plenário aí, para incluir na pauta de hoje o projeto de lei complementar 27, autoria do Executivo. É o mesmo projeto 23 que fizemos a retirada ontem, e aí hoje estão entrando. É só no expediente para ser lido no dia de hoje. Para que não, o projeto não tenha aí demorar mais, eu já tenho uma ansiedade aí da Guarda Municipal, que esteve aqui ontem presente, está hoje novamente, é uma ansiedade deles, não é porque nós estamos extrapolando, não, porque todas as matérias para ser incluída tem que ter deliberação do plenário, e eu peço nesse momento o presidente e os demais pares dessa casa que é só para inclusão na leitura das matérias de hoje.
Então o 23 é o 27 então agora, né?
É porque ele era o 27. É porque era o 23, nós retirou, ele não vem com o mesmo. Aí ele vem com o número 27. Aí eu passar para... O secretário já está com o projeto na mão? Tá, é porque esse projeto chegou ontem na casa. Mas eu estou pedindo hoje para ser incluído no expediente da pauta de hoje. Muito então, obrigado.
Para ser lido. Eu peço, então, a permissão do plenário.
Por mim, tem tudo bem.
Contra?
Em prol da guarda, para mim, não tem problema, não. Pode colocar.
Se não tem ninguém contra, então pode fazer a leitura, secretário.
Agradeço aí ao nobre Sparo, ao presidente. Muito obrigado aí pela compreensão. Mas é porque um projeto, e assim, é porque nós estamos na leitura das matérias e expedientes. Se fosse em votação, você tinha certeza que eu não fazia essa inclusão, não. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, líder.
Expediente. Matérias a serem lidas. Matéria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 27, de 10 de agosto de 2021. Altera e acrescenta dispositivos legais à Lei Complementar número 011/2012, de 18 de dezembro de 2012, que estabelece o Estatuto da Guarda Municipal de Formosa na forma que especifica e dá outras providências na forma que especifica. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador Felipe Vilarins. Projeto de lei ordinária número 139/2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicidade em lugar visível da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, gerentes ou gestores e demais servidores que estejam lotados nas unidades de saúde do município de Formosa e que devam prestar atendimento à população. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de Lei Ordinária número 121/2021. Dispõe sobre a criação do Programa Municipal da Valorização da Mulher na Agricultura no município de Formosa. Vereador Valdo José. Projeto de Lei Ordinária número 9/2021. Institui o Programa Ruas de Cultura e Lazer e dá outras providências.
Pessoal, novo secretário que encaminha então os projetos às suas comissões. Pode dar continuidade à pauta, Ediraci, por favor.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marcos de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Lema. Número 1772/2021. Instalar redutor de velocidade quebra-molas na rua 2, próximo à casa número 40, bairro Lagoa dos Santos. Número 1188/2021. Construir rotatória no final da avenida DNR com a avenida circular Jardim Oliveira. Número 1266/2021. Fazer repintura da faixa de pedestre em frente à Câmara Municipal de Formosa. Vereadora Cátia Rodrigues. Número 2001/2021. Fazer gestão para a construção da Vila Couros em nosso município. Vereador Subtenente Clésio. Número 1863/2021. Fazer reforma dos banheiros da Lagoa Feia. Número 1864/2021. Fazer um quebra-molas ou faixa elevada na rua 1, quadra E, próximo ao lote 18, bairro Vila Carolina. Número 1865/2021. Fazer limpeza, patrulhamento e a pavimentação asfáltica da rua S, quadra 133A, próximo ao lote 19 no Residencial Alphaville, setor Nordeste. Vereador Mundim, número 1897/2021. Fazer limpeza geral na Avenida Circular, bairro Jardim das Américas. Número 1895/2021. Fazer micro revestimento asfáltico na rua 19, bairro Jardim Oliveira. Número 1896/2021. Fazer operação tapa-buracos e micro revestimento asfalto na rua Peru, bairro Jardim das Américas. Vereador Edson de Paiva, com de Paiva. Número 1691/2021. Fazer manutenção da iluminação pública na rua Marechal Coronel Rondon, bairro Jardim, Califórnia. Número 1692/2021. Fazer manutenção da iluminação pública na rua do Mercado, bairro Jardim, Califórnia. número 1693/2021. Fazer manutenção da iluminação pública na Avenida Senador Coimbra Bueno, Bairro Jardim, Califórnia. Vereador Felipe Vilarins, número 1880/2021. Fazer quebra-molas na Avenida Circular, quadra 8, bairro Bosque 2. Número 1881/2021. Fazer a sinalização de trânsito na Avenida Circular, bairro São Vicente. Número 1882/2021. Fazer a sinalização de trânsito na Avenida Circular, bairro Bosque 2. Vereador Hermes Costa. Número 1782/2021. Fazer pavimentação asfáltica, reconstrução do canteiro central e reconstrução dos meios-fios na Avenida A, quadra 22, próximo ao lote 6, bairro Parque da Colina. Vereador Índio de Assis. Número 1805/2021. Colocar faixa de pedestre na Avenida Tancredo Neves, número 73, bairro Bosque. Número 1807/2021. Fazer operação tapa-buracos na via 15, quadra 35, Chácaras Abreu. Vereador João Batista. Número 1831/2021. Disponibilizar musicoterapia como procedimento terapêutico para tratamento complementar de pessoas com deficiência, síndrome e ou transtorno do espectro autista. Número 1832/2021. Divulgar e cumprir a Lei número 42, de 28 de agosto de 2017, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais públicos de Formosa, Goiás, unidades de saúde, ambulatórios e pronto atendimento UPA, de fixar em lugar visível a lista dos médicos, plantonistas e dos responsáveis pelo plantão no município de Formosa. Número 1833/2021. Fazer campanhas mais assertivas quanto à conscientização e combate das morbilidades masculinas. Vereador Joel Strovão, número 1848/2021. Colocar telas de proteção nos bueiros da Avenida Janguera, bairro Centro. Número 1849/2021. Fazer troca de lâmpadas na Rua Santa Terezinha, número 330, setor Nordeste. Número 1850/2021. Fazer troca de lâmpadas na Rua 5, número 341, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Cie do Sacolão, número 919/2021. Adaptar brinquedos do parque infantil, localizado na Praça do Parque da Colina 1, às crianças portadoras de necessidades especiais. Número 920/2021. Adotar medidas para que pessoas com autismo, deficiências intelectuais e outras deficiências sejam listadas como prioritárias a receber a vacina da Pfizer contra a Covid-19, que pode ser ministrada para adolescentes a partir de 12 anos. Vereador Luciano Martins, número 85/2021. Fazer troca de lâmpada na rua Bentivi, em frente ao lote 1A, quadra 10, bairro Parque Lago. Número 86/2021. Fazer troca de lâmpada na rua Gaivota, em frente ao lote 4, bairro 4, Parque Lago. Número 87/2021. Fazer troca de lâmpada na rua João de Barro, em frente ao lote 18, quadra 3, bairro Parque Lago. Vereador Marquinhos Araújo, número 2021/2021. Fazer operação para buracos na rua 10A, bairro Parque Vila Verde. Número 2022/2021. Fazer operação tapa-buracos na Avenida C, quadra 28, bairro Parque Vila Verde. Número 2023/2021. Fazer operação tapa-buracos na rua 6B, bairro Parque Vila Verde. Vereador Roberto Brito, número 1491/2021. Cumprir a lei do Código de Postura, que se refere à efetiva fiscalização e retirada dos materiais de construção das calçadas. Número 1492/2021. Criar programa de prevenção para atender mulheres com depressão pós-parto com acompanhamento psicológico das gestantes durante o pré-natal. Vereador Professor Schneider, número 528/2021. Construir um quebra-molas na Avenida Santa Bárbara, quadra 13, em frente à oficina Top Center, bairro Jardim Oliveira. Número 529/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua Manuel Onofre Lira, bairro Chácaras do Abreu. Vereadora Simone Ribeiro, número 381/2021. Fazer visitas das assistentes sociais no projeto de assentamento São Francisco. Número 382/2021. Fazer adesão ao Pacto Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Número 383/2021. Inserida a Guarda Municipal na DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Vereador Valdo José, número 1816/2021. Construir sistema de captação de águas pluviais nas ruas do setor sul. Número 1817/2021. Construir meio-fio na via 10, setor sul. Número 1818/2021. Construir redutor de velocidade, quebra-molas, na via 10, em frente à Escola Municipal Pastor Ataíde, setor sul. Vereador, o Hélio de Assis chegou. Número 669/2021. Incluir profissional de odontologia pediátrica na unidade de pronto atendimento UPA. Número 682/2021. Fazer paisagismo na Praça Rui Barbosa. Número 683/2021. Realizar palestras educativas na rede municipal de ensino sobre a dislexia.
Peço que encaminhe as indicações ao Poder Executivo. Passamos então, senhor secretário, para a ordem do dia. Projeto de segunda fase de discussão.
Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Executivo. Projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 17/2021. Autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação operacional com o Centro Técnico em Saúde e Informática Limitada, CETESE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 18/2021. Autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação operacional com a instituição União Pioneira de Integração Social, UPS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 20/2021. Autoriza a alienação de bens imóveis do município de Formosa, Goiás, adiante identificados e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 22/2021. Altera o dispositivo da lei número 440/2017, de 20 de novembro de 2017, na forma que especifica e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 24/2021. Altera e acrescenta dispositivos legais à lei número 641/2012, de 18 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos e salários profissionais da Guarda Municipal e da outras providências.
Obrigado, vereador. Queria sugerir aos nobres aqui uma inversão aqui de pauta. Esse projeto 2421, que trata da Guarda Municipal, se a gente poderia já discutir ele agora, porque os nossos profissionais precisam ir voltar, né, alguns ao trabalho, e o pessoal, e com certeza vai ter algumas discussões ou alguns elogios, alguma coisa assim.
Senhor presidente,
se poderia.
Como foi lido em bloco, eu acho assim, quem tiver fazer algum destaque, algum projeto, que faça o destaque.
Pode ser também.
Hoje é o dia das emendas, que se caso, eu acho que não vai haver, mas se haver, hoje é o dia para essa discussão, entendeu? Porque foi bem discutido, mas eu estou aqui à disposição.
Tá. Então, se houver emenda para esse projeto, tudo bem, né? Agora, se houver também para os outros, aí o negócio enrola.
Eu falo é porque foi lido em bloco.
Isso é.
Presidente, é minha singela opinião, acho louvável essa atitude da gente inverter a pauta, não vejo prejuízo algum, mas eu gostaria que para que a gente pudesse discutir melhor cada projeto, lembrando que hoje avançamos, né, na fase de votação, não se discute mais constitucionalidade, que seja avaliado e discutido individualmente cada projeto desses.
Isso, então, a única coisa que eu estou pedindo é que a gente faça a inversão do 24. Pode ser, então? Todos concordam? Aí, em seguida, a gente vota. A gente faz a discussão desse e, em seguida, a gente faz outra proposta para o restante. Pode ser? Então, tá. Em discussão, então, o projeto 2421. Se não tem, em votação. Peço o nobre vereador Edir Assis chegou que faça colher dos votos para o projeto 2421.
Como vota o vereador Mundim?
Senhor presidente, só para justificar, é um projeto que vem de encontro à realidade aí, da demanda, da ansiedade da Guarda Municipal, que a gente preza muito, faz um brilhante trabalho na nossa cidade. Eu sei do compromisso e a responsabilidade que eles têm com o nosso município. Então, quer dizer, é um projeto que é um enfrentamento que há muito tempo com perdas salariais, até uma forma aí de ter uma garantia no futuro. Então, eu quero aqui parabenizar o prefeito Gustavo Marco por mais uma grandeza aos funcionários públicos do nosso município. Chamou a responsabilidade com um momento em dificuldade que está o país, mas ele não deixou aí de agraciar aí a esses guerreiros que fazem um brilhante trabalho pela nossa cidade. Eu voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, agora que nós estamos avançando nessa fase de discussão e votação, sou profissional da segurança pública, sou policial, conheço muitos dos senhores aí das ruas, da realidade fria das madrugadas, conheço o trabalho e a dificuldade, sou uma entusiasta da Guarda Municipal, quero e vou lutar cada dia mais para que vocês sejam valorizados como profissionais que merecem, para que tenham os recursos necessários para prestar o melhor serviço para a nossa sociedade. Já vi guarda prendendo agressor de mulheres, prendendo ladrão, prendendo estuprador. Já vi guarda defendendo patrimônio público, que é a principal atividade. Já vi guarda atendendo acidentes de trânsito, ali ajudando a organizar o caos do trânsito que acaba se formando depois que existe uma situação como essa de acidentes. Então, só posso agradecer e parabenizar, agradecer o trabalho dos senhores e parabenizar cada dia pelo que tem feito pela nossa cidade. Com certeza, nessa segunda fase de votação, meu voto é sim.
Como voto, vereador João Batista?
Encaminhando meu voto, primeiramente, um conselho, se unam, tá? Conversem entre vocês. Nosso objetivo, um dos nossos objetivos é ainda tentar fazer uma audiência pública com todos os senhores, para que possam se expor, possam expor a opinião de vocês em relação ao projeto, e que realmente consigam tudo que vocês estão buscando, porque o estatuto já existia a previsão da progressão, já existia tudo isso e não foi cumprido até o momento. E que agora que foram inclusos mais alguns termos no estatuto de vocês, que possa realmente ser cumprido o que é de direito de cada um dos senhores. E pode contar aqui com a nossa bancada, eu acredito com todo esse plenário aqui, para lutar pelo direito de vocês. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Justificando meu voto, desde que criamos a Guarda Municipal no mandato do Pedro Ivo, junto com, na época que tinha os vereadores aqui também, que era o Coronel Abigail, foi uma luta danada criar a Guarda Municipal. Marquinhos também estava presente nessa época. E de lá para cá a gente falou assim, vamos primeiro fazer a Guarda Municipal nascer, criar. Depois vamos fazer as conquistas. O que a Guarda Municipal tem que fazer para se igualar a todas as outras guardas. E aí vem, pouco a pouco, e hoje é mais uma luta que nós estamos vencendo, né? Todos os guardas municipais, junto com todos os vereadores, indiferente de oposição e situação, a valorização do funcionário público. Não só os guardas, como todos os funcionários públicos foram valorizados aí pelo prefeito Gustavo Marques. Né? Então, mais parabéns a vocês e podem sempre contar com nós. Assim, o que for de bom e que a prefeitura consiga cumprir, a gente vai aprovar. Meu voto é sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Quero aqui parabenizar o prefeito Gustavo Marques por valorizar o funcionário público, né? E valorizar a nossa guarda municipal. Estou aqui para defender a segurança pública, né? Também parabenizar também uma pessoa que não podemos esquecer, que é o sargento Bueno, trouxe melhorias também para cá, trouxe recurso do Ministério da Justiça. Então a gente tem que ressaltar também aqui a valorização da guarda ao Bueno também. E pode contar comigo, estou aqui para ajudar. Com certeza, o que vir de melhor, você terá o voto sim. Falei para todos vocês. Então, o meu voto é sim, com grande satisfação.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só justificando meu voto também, parabenizar aí a todos os profissionais da Guarda Municipal. Realmente foi um grande avanço quando o prefeito Pedro Ivo realmente criou. Vem ajudando muito, né, a segurança pública. E é mais um passo, né, que está dando em favor a vocês, a categoria, e que muitos outros possam vir, né, outros benefícios, e pode estar sempre contando também com o vereador Índio de Assis e com todos aqui dessa Câmara. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Bom dia a todos os presentes, público que nos assiste. Eu quero primeiro parabenizar a todos da Guarda Municipal pela união e o esforço em conjunto em luta pelas melhorias. Na segunda-feira, eu estive aqui e havia algumas reclamações com relação ao projeto 23 e nós ouvimos, conversamos com o prefeito Gustavo Marques, conversamos com o líder do governo, Mundim, e fomos à procuradoria, fizemos as alterações necessárias para que nenhum direito fosse suprimido. Então, eu quero que vocês saibam que, ao que depender de mim, estarei sempre em defesa dos direitos, não apenas de vocês da Guarda Municipal, mas de todos os servidores desse município. Eu quero parabenizar o prefeito Gustavo Marques pela coragem de enfrentar esses temas, que é reforma, né, administrativa, de certa forma é uma reforma administrativa que ele está fazendo, e também pela habilidade em nos ouvir e atender aí as modificações necessárias para ir de encontro aos ensejos aí da Guarda Municipal. Então, parabéns, prefeito Gustavo Marques, não apenas por reconhecer e valorizar esses servidores da Guarda Municipal, mas também por ouvir e atender aí os pedidos que melhor interessem a essa corporação. Meu voto é sim. Obrigada, presidente.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
É com muito orgulho e satisfação, né, que a gente acolhe e vota aqui nesse projeto da Guarda. Já tive a satisfação de trabalhar com algum de vocês aí no SAMU, no CAPS, onde vocês têm um papel fundamental de extrema importância. Quero que saiba que vocês podem sempre contar com essa base aqui do prefeito. Agradecer o amigo Hélio, que ombrou aí junto com vocês. Tivemos a reunião aí com o prefeito, discutindo, né, com a comissão aí de vocês, discutindo sobre esse projeto, brigando. E aí, naquela reunião que a gente fez, nós conseguimos, né? Conseguimos que esse projeto viesse para essa casa. Então, é muita luta de vocês e nós acampamos junto com vocês e conseguimos naquela reunião que estávamos presentes, né, Hélio? E alguns vereadores aqui da base também estavam presentes. Então, isso mostra a força do Legislativo, a união de vocês, a união aqui da base do prefeito, junto com o nosso líder, a diferença que faz, né? Então, é com muito orgulho e satisfação que eu voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Bom dia, parabéns à Guarda Municipal, parabéns ao prefeito Gustavo Marques por entender a importância dessa guarda para a cidade de Formosa. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Bom dia a todos, justificando meu voto, parabenizar o trabalho e pelo trabalho da Guarda Municipal, na pessoa do meu primo Ricardo Ribeiro, Marcos Ribeiro. Parabenizar a todos e dizer que realmente é importante a união para a construção, né, de boas práticas e também a união para a busca de direitos, e vocês têm feito isso. Muito foi falado aí sobre todos que contribuíram para que vocês chegassem até aqui, e para mim é muito especial poder estar participando dessa nova etapa de construção de direitos, de busca, né? Então, votar sim é um prazer nessa manhã. Gratidão.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Bom dia a todos, bom dia a toda a Guarda Municipal. Parabéns, essa vitória é sua. Parabéns ao prefeito Gustavo Marques. O vereador Trovão não fica em cima do muro, não. Eu voto a favor em parecer, em projeto. Estou sempre a favor da Guarda Municipal e dos servidores públicos do município. Meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Bom dia a todos. Bom dia, presidente, nobres vereadores, todos os guardas municipais, aqueles que nos assistem. É uma enorme satisfação estar aqui votando nesse projeto. Como a vereadora Roberta Brito disse, nós estivemos junto com a comissão aí presente nessa reunião aí, que foi um marco aí para a Guarda Municipal. Graças a Deus nós fizemos parte desse processo. Vereador Wélio de Iraci, sempre empenhado aí na sua área de atuação, que é a segurança pública, a qual nos ensina muito. Obrigado, viu, Hélio, por nos proporcionar esse momento aí, junto aos demais vereadores. Quero parabenizar a Guarda Municipal por essa conquista. Sabemos que há muito tempo vocês já vêm reivindicando aquilo que é direito dos senhores. E graças a Deus, o prefeito Gustavo Marques, com muita honra, com muita luta e com os pés no chão, conseguiu firmar um compromisso com vocês, na qual aí é um sonho que está sendo realizado e um benefício que irá estender a todos os seus familiares também ao mesmo tempo, né? Para que a carreira de vocês possam ser aí iluminadas. E vocês são merecedores de tudo, né? Isso é um reconhecimento do trabalho de vocês. Lembro eu quando a Guarda Municipal foi instituída, infelizmente algumas pessoas desacreditavam, mas hoje vocês estão aí, mostrando a excelência do trabalho de vocês, o quão são fundamentais para a segurança pública de nossa cidade. Parabéns mesmo pela conquista, que essa conquista nada mais é do que dos senhores. Parabéns à comissão aí, pelo discernimento aí, em trazer esse debate aí ao executivo e nos colocar também à frente aí, nós do legislativo, para fazer essa ponte aí entre executivo e legislativo, para que hoje vocês possam estar gozando aí dessa prerrogativa. Parabéns a todos vocês, com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Bom dia a todos, bom dia principalmente às guardas municipais que nos acompanham aqui nessa manhã. É missa relevante dizer que a Guarda Municipal ela busca sempre o melhor policiamento, sempre com a integração com o povo do nosso município. Eu acredito que não existe nenhum outro agente, abre aspas, né, de polícia, que mais conhece a sociedade que ele vive aqui na nossa região. Isso é de suma importância para se fazer segurança pública de qualidade, pois a população passa a ver a Guarda Municipal como a sua polícia, à luz do valor sempre da amizade, da honestidade e do serviço público de qualidade. Eu sempre digo que servidor público valorizado é sinal de excelência no trabalho. Então eu sempre estarei votando a favor dos servidores públicos para uma melhor qualidade de vida no trabalho e assim reverberando no atendimento à comunidade, que é a nossa atividade fim. Parabéns a todos, eu voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Bom dia a todos. Encaminhando meu voto, senhor presidente, quero parabenizar a Guarda Municipal pelo excelente trabalho. E vocês podem encontrar sempre com o vereador Luciano Martins. E também parabenizar nosso prefeito Gustavo Marques pelo excelente projeto. E meu voto é sim.
Como voto o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, bom dia, presidente, bom dia a todos, colegas do parlamento. Quero aqui parabenizar todos os guardas municipais, que são os guerreiros, tiveram paciência, que esse dia chegou. É um anseio de todos vocês e um anseio também de todos nós, que tem o mesmo pensamento para a melhoria de vocês. Meu voto é sim, com o maior prazer.
Como voto o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia a todos. Eu quero aqui parabenizar vocês pela luta de muito tempo, né, gente? Quero também parabenizar o Gustavo Marques, que se empenhou, se dedicou a ajudar todos vocês. E com certeza irei votar sim. E conte com o mandato do Felipe Vilarense. E acredito com todos aqui. Parabéns, gente.
Encaminhando o meu voto, eu também não poderia deixar de parabenizar os componentes dessa brilhosa corporação que há muitos anos, né, vem aí lutando para que esse projeto entrasse em pauta. Então a briga de vocês foi longínqua, mas estamos chegando aqui no final dessa demanda. Não esquecendo que amanhã tem mais uma votação, né, terceira fase. Mas eu não poderia deixar, presidente, de agradecer o empenho desses nobres vereadores que compõem hoje a base do prefeito Gustavo Marques, que de forma unida, ouvindo os clamores e as demandas desta importante instituição, não tiveram em nenhum momento dúvida com relação a que essa demanda tinha que ser trazida à pauta deste plenário. Não posso deixar de agradecer a luta ontem, tá, feita pelo líder do governo, o vereador Mundinho. Parabéns, Mundinho, pelo seu trabalho que o senhor fez ontem, tá, por essa demanda que o senhor ontem investiu-se sobre ela e conseguiu trazer para casa hoje a leitura do projeto 23. Parabéns a você, vereador Mundinho, parabéns à vereadora Kátia, tá bom? Por esse comprometimento que vocês tiveram, especialmente no dia de ontem, para que hoje pudéssemos fazer a leitura do projeto 23/2021. Então, é com muita honra que todos os vereadores aqui votaram e não poderia fazer diferente. Tá? Eu voto sim, com toda certeza. E tenho vocês a certeza, se o vereador Hermes estivesse aqui presente hoje, o mesmo também votaria sim, tá bom? Então, são 19 vereadores que votam sim, com muita honra e com muito orgulho, neste projeto. Meu voto é sim, presidente.
Obrigado, vereadores. Eu quero também parabenizar aí a nossa gloriosa Guarda Municipal por mais essa conquista de vocês, porque não é à toa que vocês estão aqui cobrando dos vereadores dia e noite, e é assim que acontece as conquistas. O prefeito está de parabéns por ter já resolvido, né, o problema de várias classes aí do efetivo municipal. E agora é a vez da guarda, ainda estamos ainda na primeira fase, né? Segunda fase, né? Amanhã ainda tem mais duas votações, mas vocês já estão no caminho, já está tudo encaminhado, graças a Deus, é mais uma conquista de vocês aí, e vocês estão de parabéns aí, o prefeito, mais uma vez, está aí de parabéns por estar aí beneficiando o efetivo do nosso município. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes, só queremos aí parabenizar os nossos vereadores por estar entendendo o processo e entendendo que é preciso aí melhorar o nosso efetivo para que nós tenhamos melhores serviços. Parabéns, obrigado a todos. Antes do Hélio dar continuidade, eu queria agradecer a presença do nosso nobre amigo, meu colega de trabalho, João Batista, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Formosa. Meu colega, porque eu também sou diretor do sindicato também, juntamente com ele. Sindicato esse que tem travado lutas há muitos anos aí, principalmente no quesito reforma agrária, onde o nosso nobre João Batista, juntamente conosco aí, temos criado a maior parte desses assentamentos municipais formosos. E aí, João, seja bem-vindo. Você fez e faz história no município de Formosa. Obrigado pela presença. Peço ao nobre vereador que dê continuidade à pauta.
Projeto de lei ordinária número 17/2021. Autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação operacional com o Centro Técnico em Saúde e Informática Limitada, CETESE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências.
Em votação, projeto. Em discussão. Não havendo, peço o novo vereador.
É, a gente poderia já discutir o 17 e o 18 juntos?
Não, agora houver... vamos...
É porque vamos, a dúvida é a mesma.
Assim, vamos fazer a sequência um por um, porque... A não ser que a gente lê todos e faz a votação
não,
de todos.
Não, pode ser um por um, então. É. É, eu queria só tirar uma dúvida. É a mesma, doutor João? Acho que é, né? Do valor. Do valor dessa contrapartida, é, o técnico de enfermagem, técnico em radiologia, a contrapartida vai ficar em R$6.000 no projeto 17. E no 18 está R$1.000 para enfermagem. Aí eu queria entender melhor como foi definido esse valor. Obrigada, presidente.
Projeto em discussão, o líder pode falar alguma coisa? No projeto do CETESE. É. R$17.021, que autoriza o município a fazer o convênio.
Senhor presidente, só para contribuir, esse projeto aqui é da mesma forma dos outros, que quando faz o convênio, esse aqui é estipulado no valor de R$6.000 e o prazo é de 2 anos, 24 meses, entendeu? Esse é que é a forma da contrapartida. É o 17. Esse aqui é um convênio entre a prefeitura e o CETESE.
É, a questão, com a palavra, por gentileza, a parte, vereadora delegada Fernanda, eu imagino que seja talvez pelo número de estagiários que vão cumprir a utilizar, não sei, acho que a estrutura da Secretaria de Saúde, talvez esse seja o argumento para a divergência de valores entre um convênio e outro. Eu acho que isso é... Talvez seja uma explicação
líder,
simples.
Confere líder, isso? Só para falar, o que acontece? A equipe do CETESE é bem maior. Você vê aqui no projeto 18...
Não, eu só estou debatendo esse aqui, porque aí não chegar o 18, é porque eles que pediram para ser cada um, aí eu estou debatendo
o 17. É porque a vereadora chegar no 18, um paralelo, né?
É, aí na hora que chegar
porque
no 18...
O 17, a equipe é bem maior, é técnico de enfermagem e técnico de radiologia, né? Então a equipe é bem maior com tudo que usa, luva, capote, enfim, entra com essa contrapartida aí. No município, então a equipe é bem maior, é técnico e radiologia. Eu creio que seja isso mesmo, doutor João.
Tá.
Questão de quantitativo de pessoas.
Sim, foi o que eu imaginei, foi o que a gente discutiu lá no meu gabinete também. Eu só fiquei uma dúvida, vamos dizer que eu estou sendo meio cri-cri, mas em relação a uma vírgula, eu acho que faz diferença aqui tanto no 17 quanto no 18. É, fala aqui, podendo prorrogar por um período no igual valor. Por igual período no valor de R$1.000. Essa contrapartida ela só vai ser paga se for prorrogado?
Não. Ela sim, ó, ela tem uma duração de 24 meses.
Então.
De R$1.000 esse convênio.
Não, pois é, a minha dúvida é se não teria aí uma vírgula aqui, ó.
Aí no término do convênio, se tiver tudo na norma, prestação de conta, tudo adequada, tudo correta. O prefeito pode fazer.
Mas não faltou uma vírgula aqui, não? Depois de valor?
Não.
Podendo ser prorrogado por igual valor, vírgula, e aí determinando. Porque eu acho que ficou meio confuso, dá a entender que só vai ser pago essa contrapartida se houver a prorrogação.
Não, se não tem prejuízo. Sobre isso, não tem prejuízo, não, vereador.
É? Então, tudo bem.
É, vereador Mundim, a 17 que nós estamos discutindo é R$6.000. E aí está dizendo que são 2 anos, mas é R$6.000 a cada ano, é isso? Porque lá no final daqui do projeto está escrito, o valor será de R$6.000 anual. Só para deixar claro, então, 2 anos vai dar R$12.000. Aqui, olha. Tem uma contradição aqui no projeto, aí eu queria que fosse esclarecido, se possível. R$6.000 anual, mas o senhor está dizendo que aqui está escrito que é R$6.000 para 2 anos, que serão de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Eu acho que é nesse momento que está tendo essa Sim. divergência que o doutor João Batista está alegando, está apontando. É, afinal, é R$6.000 por 1 ano ou é R$6.000 por 2 anos? Essa que é a dúvida.
Tá. está aqui, ó, no projeto, ó, fica estabelecido que o Centro Técnico de Saúde e Informáticos Limitados, CETESI, acará com despesa e a manutenção no convênio, que serão de 2 anos, podendo prorrogar por igual período, no valor de 6 mil, sobre a forma de contrapartida. Firmado o contrato, forma de extensão, respectivo plano de trabalho, que será parte integrada.
É só porque no artigo não está delimitando se é anual, se é a cada 2 anos.
Mas é mensal.
Mas o que define, no caso, é mensal?
É mensal. Esse valor é mensal, porque no 500...
Não, é anual.
Na forma que está exposto aqui no artigo, eu entendo que esse é o valor anual.
É anual.
24, e a renovação é na forma
meses.
Que está aqui...
24 meses e dividido por 6 mil. Quanto vai dar?
6 mil é por ano, não é, vereadora Cátia? Foi isso que a senhora entendeu?
Na forma que está aqui, sim, líder.
É.
É 6 mil por ano, mas o contrato terá vigência de 2 anos, entendeu?
É porque no artigo não está definido se é anual, se é mensal, se é a cada 2 anos que vai...
É, mas... É...
Então, e vale ao contrato, e não ao artigo.
É.
É, o que vale no caso é a lei, né? E precisaria ficar mais clara essa redação legislativa para não dar margem para questionamentos e prejuízo, né? Para os cofres públicos.
É 6 mil anual, vereadores.
Eu acho que seria bom fazer essa emenda apenas para deixar mais clara a redação do artigo, que o valor é 6 mil por ano e que o convênio terá duração de 2 anos. Eu acho que isso fica bem claro.
Senhor presidente, só passa esse projeto para ser discutido na última, o último aqui.
Pode, né?
Só enquanto eu verifico aqui, se tá. Não tiver, a gente já faz a emenda.
Isso.
Seria interessante passar os dois, porque o outro está muito semelhante ao...
Isso, então, enquanto o líder faz uma conferência aqui, Hélio, nos dois projetos aí, no 17 e 18... que é bem parecido, você faz a leitura do próximo, do seguinte aí.
Projeto de lei ordinária número 20/2021 autoriza alienação de bens imóveis no município de Formosa, Goiás, adiante identificados e dá outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente? Aqui, senhor presidente. Sou eu.
Ah, é você.
Eu queria só tirar uma dúvida, senhor presidente, com o líder, a respeito desse projeto, que a gente estivemos lá também, e verificamos que lá está a quadra 52 e o certo é 56. Certo? E é numa avenida. E o valor venal dele... está no laudo de 368, e sendo como que a avenida ele tem que estar tá 590,17 centavos, que no valor dele está 6.823 e o valor venal dele, sendo por avenida, 10.918,14 centavos. Só queria tirar essa dúvida só.
6 mil anual.
Presidente, só uma questão de ordem. Como o líder do governo está... discutindo os outros dois projetos, eu gostaria de sugerir que a gente passasse para as outras matérias do Legislativo e a gente retornaria, porque a gente tem algumas dúvidas também, né, a bancada, a respeito dessa autorização de alienação, e aí a gente continua depois, se o plenário assim entender.
É, rapaz, não. Pode fazer lá verbal e depois só.
Senhor presidente,
só tem,
já o 17 e o 18 é 6 mil mais anual, porque aqui está em 2 anos, mas é 6 mil anual.
6 mil anual, né? É, e para dentro prorrogar por 2 anos.
Igual o período já está, agora só porque ela é 6 mil anual, porque aqui está em 24 meses. Então, 6 mil anual e Roberto vai fazer a emenda aí.
Fazer a emenda verbal, presidente, para alterar aí o... No, só os dois, né?
17
aí do artigo 2º e o 18, artigo 2º também, alterar aí o texto, colocar no 17, artigo 2º, colocar 6 mil anual e no artigo 2º do 18, colocar R$ 1.000 anual.
Todos compreenderam? Tem alguma dúvida? Repete aí de novo, vereador, só para ficar claro.
No artigo 2º do projeto de lei número 17, alterar para colocar o texto 6 mil anual.
Escreveu, Felipe?
Que aqui está de 24 meses, né? 2 anos, 6 mil anual. E no projeto 18, no artigo 2º, colocar R$ 1.000 anual.
Entendido? Aí a gente tem que fazer votação e emenda de cada vez, né?
Vota as duas, presidente.
Pode votar as duas? Isso é compreensão. Alguma objeção, alguma coisa contra as emendas? Quem tiver, manifesta aí, porque não tendo, a gente já declara aprovadas as emendas.
Apenas agradecer pela possibilidade da gente emendar, né? Trazer essa discussão. E ser prontamente atendido pelo vereador Mundim, para que a gente possa ter uma lei cada vez melhor aqui, para que não reste dúvidas e que depois não seja necessário entrar na justiça, para que seja cobrado realmente o que é devido nesse convênio. Então, obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado ao vereador Mundim também.
Obrigado, então. Emendas aprovadas, então, por unanimidade. Agora vamos fazer, então, vereador Hélio, a votação dos dois projetos em bloco.
Senhor presidente,
já emendados.
Só para contribuir, né, olhando até a minuta do convênio, fica bem claro que o PL 18, ele traz até 12 vagas de estagiário por semestre, né? E o PL 17, que é o do CETESE, até 29. Então, a gente entende isso também, que o número de estagiários, né, oriundos do CETESE, é bem maior do que oriundos da UPS.
Com certeza. O vereador Hélio, então, faça colher os votos para os dois projetos já emendados. 17 e 18.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim no 17 e 18.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, por entender que esse é o papel do Parlamento, de estudar os projetos, de apresentar emendas corretas, emendas que vão contribuir e tornar esse projeto de lei ainda mais aprimorado. Meu voto é sim para os dois projetos. E também pela importância dos mesmos para a nossa sociedade e para os estudantes que serão beneficiados.
Como vota o vereador João Batista?
Encaminhando meu voto, já fui estagiário em unidade de saúde. A colega Roberta também já foi. Sabe o quanto que é importante a presença do estagiário no serviço de saúde, quanto melhora a qualidade do serviço e o quanto que a gente aprende quanto é estagiário ali. Com certeza, eu sou totalmente a favor desses convênios, que venham mais convênios como esse, melhorem e possa trazer mais estagiários para melhorar o serviço do município. Meu voto, com certeza, é sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Parabenizar a todos os vereadores, que uma coisinha errada vai mudar a vida de muitos, né? E parabéns a Kátia, ao líder, e a presidência também por ter esclarecido rápido, vereadora Kátia, vereadora, nossa futura presidente, que vamos fazer o bem a quem precisa, né? Parabéns, meu voto é sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o Executivo por esses convênios. A gente sabe o quanto é salutar, né? O estágio na vida daqueles que estão iniciando, principalmente, como o doutor disse, na área da saúde. E não é apenas a experiência, né? A questão também de ajudar a sustentar as casas, os gastos com os estudos. E quem ganha é o município de Formosa. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Parabenizar o Mundinho, líder de governo, aí pela presteza aí de resolver a situação do projeto, para que os cofres públicos, né, não tivesse prejuízo. E também parabenizar o Executivo pelo projeto, porque se não é aprovado aqui na casa, os meninos iam ter que estagiar no município vizinho, provavelmente Sobradinho. E isso fica muito caro para o estudante, né, que não tem aí uma renda, uma remuneração ainda, tendo em vista que está estagiando. Então, meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Em segunda fase, né, já parabenizo aí o Executivo, na pessoa do prefeito, Gustavo Marques, parabenizo aí o líder também por ter entendido, né, a questão da emenda pela vereadora delegada Fernanda, doutor João, parabéns, e meu voto é sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, parabéns ao líder do governo aí, o vereador Mundim, parabéns à delegada e ao doutor João pela observação da emenda aí, e mais uma vez, parabéns ao prefeito Gustavo Marques por trazer esses recursos aí para o município Formoso. Como a Roberta falou, né, parabéns, meu voto é sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Estágio supervisionado é um ato educativo, né, que prepara o futuro profissional para o mercado de trabalho e prepara também para uma vida cidadã mais digna, né? Então, é mister mesmo votar projetos que corroboram, né, para melhoria profissional, da qualificação profissional dos estudantes aqui do nosso município. Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio, que já chegou, também vota sim.
Projetos 1718, né, /21, aprovado por unanimidade dos presentes, parabenizando mais uma vez o Executivo e os nobres vereadores pelas observações, né, pela construção aí de bons projetos, isso contribui com o nosso município. Peço ao vereador Eric que faça a leitura dos próximos.
Projeto de lei ordinária número 20/2021 autoriza alienação de bens imóveis do município de Formosa, Goiás, adiante identificados e da outras providências.
Em discussão, projeto 2021. Quem? O vereador Cê quer falar.
Se eu tirar uma dúvida com o líder a respeito desse avaliação desse laudo aí, está escrito no laudo aqui a quadra 52. A gente fomos lá e está 56. E o valor venal dele está no laudo de 368, valor venal de 590 e 17 por ele ser avenida. Totalizando o total de 6.823.91 e o venal aumentaria para 10.918.14. Só essa dúvida, só o líder. Está no último laudo aí, líder.
Líder, de fato, há essa divergência. Eu acredito que tenha sido um erro material, um erro de digitação. precisa ser retificado.
Ele foi avaliado em R$ 6.823,91, isso?
Um valor de rua, e ele é avenida.
Não, porque ele faz parte rua e avenida.
Avalia nos dois?
Avalia nos dois.
Não é só nenhum, não?
Não, aí quem... Ele deve ter avaliado da rua. Porque ele faz...
Ele é um lote de
esquina. Ele faz um lote. Ele é lateral para a avenida, ele é um lote de esquina.
Isso.
Ele então, é um lote de esquina.
Uma parte da...
Aí a avaliação... Aí quem... eles que fizeram a avaliação é essa.
Lá é só um lote ou dois lotes?
Hã?
Lá é um lote ou dois
lotes? É um lote.
Um lote.
É.
Que é o mesmo numeração.
Isso.
Líder,
por isso que está a dúvida.
Essa área 2, ela é rua ou avenida? Vereador Índio, por gentileza, se puder ajudar.
Deixa eu pegar o projeto aqui.
Aí, no caso, líder, como sendo avenida Senador Coimbra.
É esses dois aqui.
A área 2 está a área de 54.32, quando, na verdade, é 54.36.
Ela está virada para avenida.
Como o valor da rua é um e o valor da avenida é outro, tem uma pequena alteração aí. A rua está R$ 368,85 e a avenida é R$ 590,17. Então precisava fazer essa pequena retificação aí.
Líder, olha na planta baixa aí que o senhor vai entender melhor.
Eu estava com um projeto separado aqui. Projeto separado. Faz assim, ó, vereadora Roberta. Pede... Olha, porque 50, 59 metros aqui é para a rua Senador Coimbra. Você pode ver que está aqui, ó. E a outra é a rua Frei Constâncio.
Vê o de 18,5, líder.
Hum?
Que está de frente para a avenida Senador Coimbra.
Isso, que é o de 54 metros e 36.
Está aqui 18, líder, 18,5. Tá...
Hã?
18,5... Avenida Senador com dois laudos.
Tá, mas 18 metros deve ser o comprimento.
Presidente. Presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu queria... Presidente, pela ordem, eu queria pedir vista do projeto para a gente andar.
Tá.
Pedir vista do projeto para a gente fazer. Pode.
Tá, ok. Mas tem que ver se o líder aceita, né?
Indicação do próprio.
Não, qualquer um pode pedir.
É.
Pedir de vista, aí pode pedir. Que
aí ele põe em volta.
É válido.
Então tá.
Aceita então, vamos tocar o barco então, né?
Parabéns pela colocação, parabéns ao senhor e seu gabinete.
Eu peço então ao vereador L que faça a leitura do próximo.
E até fazer parabéns. A defesa do projeto pela primeira
parabéns
vez.
Parabéns para nós, né, doutor João? Para todos, claro. Que se olhou e retificou tudo, né? Parabéns para nós.
Vou deixar registrado que eu ia pela primeira vez defender um projeto do Executivo, mas perdi a oportunidade.
Não voltei esse treino, doutor João, então. Cadê? Não voltei esse negócio. Pode ler, Hélio.
Projeto de Lei Ordinária número 22/2021. Altera dispositivo da Lei número 440/2017, de 20 de novembro de 2017, na forma que especifica e dá outras providências.
Em discussão, projeto. Em votação.
É, a palavra, senhor presidente, desculpe. Ainda na discussão. A gente está lidando aqui com a lei 440/2017, não é isso? A modificação da lei. É, vou ser bem sincero e vou aqui admitir um pouco da minha ignorância. Eu não compreendi o projeto. Tá? É um projeto que eu acredito que deveria, seria interessante ter alguém aqui do Executivo que pudesse explicar melhor a forma como foi elaborado esse PL, qual que é o objetivo dele. É claro que se o vereador Mundim resolver fazer essa defesa, eu estou à disposição para escutar. Mas nós estudamos, tivemos muita dificuldade em entender se realmente está da forma correta e eu acho que é um projeto que merecia mais discussões. Então, acho que valeria a pena a gente discutir um pouquinho em relação à matéria do projeto.
Pode colocar sua dúvida, vereador? Suas dúvidas?
Sim. De que forma foi elaborada essa nova tabela e qual que é a diferença, o que, que diferencia ela da tabela anterior, contida no artigo, não lembro qual é o número do artigo, no artigo 14 da lei 440. Isso, artigo 14.
Deixa o líder desocupar aí, para a gente entrar no entendimento.
A grosso modo, doutor João, o que eu entendi aqui é que apenas detalha, ele faz detalhamento das áreas, porque na lei ele está grosseiramente estabelecido, e essa lei 22, ele vem detalhando aí todas as áreas com suas limitações, porque algumas dessas áreas estava ficava de difícil compreensão entender suas limitações, as confrontações. E a lei, ela vem para delimitar isso. Foi o que eu entendi da leitura dessa lei. Não sei se o líder tem uma opinião diferente, líder.
Senhor presidente, o que está acontecendo é porque, por exemplo, quem tem um lote hoje, por exemplo, que não seja comercial. O comercial tem suas metragens. Tem gente que está usando o lote no seu TU para fazer uma cobertura total, um galpão total, e não pode. Por isso que está observando 20% para tratamento de paisagismo, para não ficar, por exemplo, para ter um escape. Porque ultimamente, hoje, a pessoa pega um lote de 360 metros e ele constrói ele todinho. Para onde que a água vai? Para onde que vai?
Qual que é a ocupação das áreas e deixando esses recursos necessários para o crescimento da cidade.
Por exemplo, aí a pessoa faz na divisa, tem que ter o recuo, por exemplo, de 3 metros.
Isso aí é o que se chama de zoneamento do solo, né? Então, superficialmente, eu não tenho esse conhecimento muito profundo, mas o que eu percebi foi isso mesmo. Às vezes, numa área comercial, né, líder, o pessoal não está respeitando as delimitações que se tem na lei, principalmente as áreas de recarga, né, concreta tudo, faz cobertura em tudo.
Tempo aqui na Câmara. Na Câmara aqui tem construção na sua divisa, mas tem as observâncias ao lado. Desse lado, já tem um paisagismo, por exemplo, que se tiver que fazer a canalização e jogar toda a água aí, pode. E um lote que faz toda a sua cobertura, toda a sua extensão. Está com problema de um lote desse lá na Formosinha, onde o proprietário fez a construção no lote todinho.
E também...
Ele está correndo o risco de... Correr não, vai ter que correr o risco de tirar lá praticamente 30 metros quadrados.
Inclusive, líder, aqui delimita até a questão de altura, porque tem lotes que a pessoa compra querendo construir um prédio, mas aquela área ela não suporta a construção de um prédio de determinados andares. Então, doutor João, o que eu entendo é que o município ele está norteando em toda a cidade essas limitações. Tem regiões que pode construir prédio, tem outras regiões que não pode. Tem regiões que tem que deixar o espaço para o paisagismo e a área verde. Tem regiões que não tem necessidade. Tem lote que vai ter que ter um recuo maior. Outras regiões, o recuo já é menor. Então, pelo que eu entendi aqui, vereador, é que eles estão delimitando isso porque estava cada um fazendo a sua própria maneira. E o governo municipal quer tomar as rédeas disso aí para que a cidade possa crescer de forma organizada.
E na Lei 440, até as medidas do que é residencial e o que é comercial está muito próximo, muito parecida uma com a outra. E aqui a gente percebe que houve essa maior diferenciação, né? Deixando claro que área de permeabilidade em qualquer tipo de ocupação tem que ter, que é onde acontece aí a infiltração da água para a recarga dos lençóis da água subterrânea, né? Que é um problema que a gente vai ter que discutir aqui mais na frente um pouco.
Um exemplo, um lote residencial, um recuo de 3 metros e a taxa de ocupação de 80%. Um terreno comercial pode não ter o recuo de 3 metros, mas a ocupação dele só pode até 90%, tem que ter 10%. 10% é onde eu estou falando aqui, o que aconteceu, de 300 metros quadrados, ele vai ter que fazer alguma obstrução na construção dele de 30 metros quadrados, que, por exemplo, que 90% do lote, 10% daria 30 metros quadrados, é o que vai acontecer.
Líder, só para ajudar aí, né, no Código de Edificação, né, atual, que vigora no município, está aqui 10% para tudo, para prédio, para indústria, para casa. O que esse projeto está fazendo? Ele está readequando a porcentagem conforme a construção. Isso. Não tem como você pedir, que aqui está falando da porcentagem mínima, né? Que é de 10. Não tem como você fazer a comparação de uma porcentagem do prédio para uma indústria e para uma casa. Então, aqui ele está readequando. O prédio, a porcentagem é X. Para casa, a porcentagem é X. Para a indústria, a porcentagem é X. Então, ele está readequando a porcentagem conforme a edificação que foi feita naquele local. É mais ou menos
exemplo
isso
hoje,
que
está acontecendo. O índice está aí. Toda construção hoje, a caixa mesmo exige que ele tenha que ter 1 metro, de que seja de um lado ou de outro, de sua abertura. Ele não pode ter os dois limites sem recuo. Então, por isso que tem que ter, ou de um lado ou do outro, tem que ter um recuo de 1 metro. Entendeu? Então, quer dizer, que antes é igual a vereadora Roberta falou, era de 10% no seu total, mas agora estipulou comercial de uma forma, misto de outra forma.
O senhor for ver, doutor João, antes era a taxa mínima para todos, ou seja, a taxa mínima é 10%. E aí, na primeira página aí do projeto, o artigo 14, está determinando, igual residencial, tratamento do paisagismo, 20%. Residencial acima de um, isso térreo, acima de um pavimento, 20%, construção máxima, 80%, aí vai. Comercial, térreo, taxa permeável, 10%, taxa de ocupação máxima, 90%. No que vigora no município, não tinha isso. Era a mínima, você podia usar a mínima para tudo, que era 10% a mínima. E aí está adequando justamente só isso, só a questão da taxa conforme que for construído.
É uma parte, presidente.
Está comigo a palavra.
Governo. Só para esclarecer, que a tabela abaixo do artigo está bem explicativa aqui, né? Acima de um piso, terra, bem explicativa, comercial se usa 90%, residencial se usa 80%. Até porque quando você vai comprar uma casa pelo Banco Brasil, financiado pelo Banco Brasil ou a Caixa Econômica, eles exigem que sobre o corredor. Se não tiver corredor, eles não financiam a casa. Então, aqui está bem claro para mim, está bem explicado aqui para mim. Eu estou vendo a tabela que eu observei,
agora,
tá bem claro.
Agora tem que ter também.
Tem que ter, doutor João, só o exemplo, por exemplo, que for lá em casa vai ver. Sim. Vai ver o lote. o lote da minha irmã, por exemplo, ou da minha cunhada, o que eles fizeram lá na prefeitura, tipo assim, ela ficou sem...
Um dos exemplos...
Sem nada. Ou seja,
um dos exemplos hoje que acontece muito nesse...
Estação nenhuma.
Nesse loteamento, quando, por exemplo, a divisa do lote é 10 centímetros de cada... Cada um tem que observar. Mas se um proprietário fazer na divisa, como que vai ficar a situação do outro? O outro vai querer fazer. Então, por isso que da maioria tem que ter o recuo. Por isso que o que fizeram de um tempo para cá para fazer o recuo, para acabar com essa situação. E o recuo de um metro, porque essa é uma exigência mesmo para poder ter o escape. Por onde você vai passar uma canalização de água, por exemplo, para poder ir para o esgoto? Por onde vai passar? Por baixo da casa?
Exatamente.
Por isso que não tem jeito. Por isso que é para fugir, porque você vê, tem muitos loteamentos hoje aqui, por exemplo, quando é na época da chuva, quando chove demais, derruba o muro do vizinho, derruba, porque não tem escape, não tem por onde sair.
Se vocês verem lá onde eu estou citando...
Está regulamentando desse jeito aqui, porque está ficando de forma mais correta, mas que cada dia vai melhorando. Inclusive, até você ter noção que até o próprio corpo bombeiro participa dessas reuniões para cada dia estar aprimorando, porque se não for desse jeito, como que vai organizar a vida da agora para frente, que cada dia você vê. Aí nós vamos mudar um pouquinho de assunto, para vocês terem noção aqui, o passeio público. Aqui um é de um jeito, aqui outro é do outro jeito. Por exemplo, um cadeirante, por exemplo, não dá conta de andar nas calçadas de Formosa na sua totalidade. Entendeu? Se não tiver ajuda, ele não consegue. Ele não consegue porque é uma diferente da outra. Por exemplo, dos anos para cá, por exemplo, com a normalização do novo plano diretor, que até colocamos, todas as calçadas carecem de fiscalização.
É exatamente. Ainda está bagunçado ainda. Tem que fiscalizar muito. Tem muitas condições erradas aí, novatas fazendo.
A palavra estava comigo, eu só queria agradecer aos colegas pela participação e pelas orientações. Muito obrigado.
Então vamos colocar em votação o projeto? Pedir para o novo secretário que coloque em votação, então, o projeto.
Como voto, vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, destacando a importância de regulamentações como essa, que trazem segurança jurídica para todas as pessoas, para as pessoas que estão construindo. A gente quer que a nossa cidade cresça cada vez mais, que venham empresas, venham indústrias, mas para isso a gente precisa ter leis municipais realmente claras, que não dão margens para dúvidas, e uma fiscalização eficiente, uma fiscalização que não sucumba a interesses políticos, a pressões políticas. É isso que eu quero, é isso que eu espero, e é isso que a sociedade precisa. O meu voto é sim.
Como voto, vereador João Batista?
Encaminhando meu voto, é sempre bom ver essa casa discutindo as leis antes da sua aprovação. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Conde Paiva?
Meu voto é sim.
Como voto, vereador Subtenente Clésio?
Encaminhando meu voto, eu tinha dúvida também, mas foi esclarecido aqui, eu voto sim.
Como voto, vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, quero mais uma vez parabenizar o Executivo pelo projeto que regulamenta, que reestrutura e que coloca limites às construções em Formosa para que cada dia nossa cidade possa crescer de forma ordeira, de forma organizada e de um bom convivência com todos, porque a falta de delimitação, a gente sabe, rumo à confusão até com os vizinhos, né, minha gente? Então, voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Parabenizar o Poder Executivo pela propositura, porque realmente a gente pensa assim, né? Ah, tá tudo errado, vamos continuar. Mas não, tem que começar a partir de agora a fazer o certo. Então essa reestruturação desse projeto vem a calhar, meu voto é sim. E parabéns também a todos que contribuíram aí para que a gente tivesse mais clareza acerca desse projeto.
Como voto o vereador Joelson Trovão?
Voto sim, não tenho dúvida nenhuma, voto sim.
Como vota o vereador Valson José?
Encaminhado meu voto, em relação à Lei 440, essa tabela está muito mais clara, muito mais assertiva, né? Eu acho muito importante também a regulamentação, principalmente da área de recarga dos aquíferos, que aqui está contando como área de tratamento paisagístico, né? Vai diminuir até a questão de enchentes na cidade, etc. Coisa que a gente já sabe. Voto sim.
Como voto, vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como voto, vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como voto, vereador Felipe Vilarins?
Sim.
O vereador Wellington, assim chegou, também vota sim.
Projeto 2221, aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos então para a matéria do Poder Legislativo. Peço ao vereador Hélio que faça a leitura dos projetos.
Matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadora Cátia Rodrigues. Projeto de lei ordinária número 75/2021. Dispõe sobre inclusão ao calendário de comemorações oficiais do município de Formosa, Goiás, a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino.
Projeto em discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores, nós temos falado muito aqui em apoiar, em crescer e em dar visibilidade às mulheres. E eu não podia ser diferente, eu não poderia deixar de propor, fazer essa propositura nesse sentido, porque nós temos falado muito em violência doméstica, em escapes, e temos feito proposituras e indicações nesse sentido. O empreendedorismo feminino, ele vem nesse viés de fazer com que as mulheres tenham autonomia profissional, para que elas, independentes, possam decidir seus futuros, suas vidas, possam ter autonomia para sustentar suas casas e seus filhos, e não deixar que a dependência financeira as mantenha reféns de situações de violência ou de qualquer outro tipo de caos doméstico. Então, durante a minha campanha eleitoral, eu ouvi muitas mulheres fazendo esse clamor, dizendo que nós precisávamos fazer projetos que dessem autonomia e independência financeiras às mulheres. E essa é uma grande crescente. Eu mesma faço parte de uma rede de empreendedoras mulheres em Brasília, com mais de 3 mil mulheres empreendedoras que empreendem em diversos segmentos. E eu quero que Formosa também diga, em Formosa tenha uma rede de empreendedoras mulheres que empreendem em todos os segmentos. E isso vai trazer qualificação, vai trazer independência financeira e, junto com isso, vai trazer qualidade de vida. Então, peço aos senhores que votem sim e nos ajudem a avançar com esse movimento de empreendedorismo feminino. Eu sei que nós temos aqui um parlamento, tanto as mulheres, as vereadoras, como os vereadores, eles são, sim, pessoas que pensam à frente e que sabem da grande necessidade de aprovarmos projetos de leis como esse que eu estou propondo a todos os senhores. Esse projeto, ele visa, além de incentivar e promover lideranças femininas em diversos ramos na sociedade, ele cria mecanismos de apoio e visibilidade a essas empreendedoras. E até aqui, o presente momento, não temos uma estimativa, nem tampouco um quantitativo, de empreendedoras mulheres no município. E a partir dessa iniciativa, nós poderemos dar as mãos a todas essas mulheres e fazermos juntamente aqui, com todas que desejam, uma cidade mais forte, com mulheres mais fortes e que são independentes financeiramente para decidirem o seu destino. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Em discussão ainda.
Senhor presidente.
Vereadora Roberta Brito.
Quero parabenizar a vereadora Kátia por esse projeto. A gente que trabalha, Kátia, com vítimas de violência doméstica, sabe o quão é importante a independência financeira dessas mulheres. é muito importante. E durante as nossas caminhadas aí nessa vida fora, já há muito tempo trabalhando com mulheres vítimas e mulheres também que não estão aí sofrendo violência doméstica, a grande reclamação delas é a capacitação, é a ajuda, é o incentivo. Isso é muito importante, porque a mulher, quando ela é capacitada, ela tem essa ajuda aí de empreender, de desenvolver, que seja seu artesanato, sua costura, né? É, ajuda muito na renda em casa, ajuda porque tem muitas mulheres que trabalham em casa, então elas não ficam com a preocupação de ter que sair, deixar o filho com o vizinho, ou não ter onde deixar os filhos. E a maioria delas conseguem desenvolver isso de casa mesmo, né? Trabalhando em casa, a gente vê as famílias de baixa renda, o maior recurso financeiro às vezes vem da própria mulher. E ela não tem ninguém para ficar com essas crianças. Então, quando você incentiva, você ajuda essa mulher empreender, essa mulher desenvolver a sua... Às vezes ela já tem, né, esse dom do artesanato, da costura, do crochê, do biscuit, de mesmo de fazer bolo. Ela só não tem o entendimento de como fazer isso para fora. E esse incentivo de empreendedorismo é muito importante, porque ela consegue ter uma renda, consegue ficar ali em casa cuidando dos filhos, que às vezes não tem onde deixar no período integral, né? Só quando a criança vai para a escola. E com isso ela consegue também sair, quando sofre e está aí no ciclo de violência, ela consegue também sair do ciclo de violência. Porque a gente vê que o que mais às vezes impede a mulher de separar daquele agressor é porque o questionamento que elas fazem, como é que eu vou manter os meus filhos, como é que eu vou dar o pão de cada dia? E às vezes elas se submetem a esse sofrimento porque não têm a renda. Então, é de extrema importância esse projeto, muito bacana. Por isso, eu reafirmo novamente a importância de mulher no parlamento. Mulher no parlamento desenvolve leis que nos respaldam e que nos ajudam, que ajudam as mulheres. Parabéns, viu, Kátia?
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Também gostaria de parabenizar a vereadora Kátia por esse projeto. Ontem eu tinha saído um pouquinho para tomar uma decisão de um projeto ali, não votei ontem, mas quero parabenizar pela essa presteza com as mulheres. É bem sabido na cidade de Formosa e na região que tem muita mulher que é empreendedora. Por exemplo, a dona de posto, de rede de posto aqui da BR-020 é uma senhora bem conceituada na região. Tem várias
dona
outras,
Tereza, né, Mundinho?
Isso. Várias outras também na cidade de Formosa aí, que é empreendedora e tem o maior respeito. Uma das que a gente que pode dizer que foi uma das pioneiras mais fundamental aqui foi a Helenita, na época do Bom Preço, que era o maior mercado da cidade de Formosa. Foi ela que fez esse estabelecimento aqui em Formosa. Ela é falecida, fez muito, entendeu? E quantas outras não faz? E precisa você ter noção que o equilíbrio de vocês mulheres hoje aqui na Câmara, entendeu? Só engrandece mesmo o trabalho parlamentar, o trabalho que a gente, de uma forma ou outra, tem que fazer para a comunidade ver a presença da mulher no parlamento. Muito bom ter a presença de vocês, três mulheres, nos orgulha muito aqui nesse parlamento, que às vezes muitas pessoas pensam, mas as discussões deles são muito calorosas. A discussão, isso não importa, a discussão é para acertar, a discussão faz parte do plenário. Desde são que quatro, não leva hein, isso para fora do plenário, lá para até para pela própria amizade, isso não pode existir. Agora no plenário já, aqui hoje é bom demais, mas já teve vezes no plenário aqui de dedo, tapa e tudo mais em outras ocasião, entendeu? E nós hoje aqui às vezes só fica no falatório, às vezes uma demanda mais do que a outra, aquela vontade de cada dia mais acertar. Então quero parabenizar pelo projeto, valorizando sempre as mulheres, que eu sei que o intuito de vocês, a delegada, a Cátia, a Roberta, eu tenho certeza disso, que o intuito de vocês é sempre valorizar as mulheres da nossa cidade, as mulheres brasileiras, que todo mundo sabe que a gente não queria isso, mas muitas das vezes a gente depara com situação horrorosa, muito feia, de agressores de ambas partes, entendeu? É isso que nós não queremos, para ter uma vida mais justa, um parceiro que desenvolva uma qualidade, que dá aí suporte para que a pessoa vença na vida. Às vezes tem muitos que não gostam, às vezes eu vi na fala, não deixar a mulher crescer mais que o homem, mas se a inteligência dela é para ser maior no poder aquisitivo ou que possa ser no empreendedorismo, eu tenho certeza que tem que ser. Essa vontade tem que prevalecer. O homem, por exemplo, não pode tirar essa liberdade dela de crescer, de ser alguém na sociedade. Então é isso que eu sempre prezo. Eu tenho a minha irmã que é meu espelho, depois é que a minha mãe faleceu, ela que nos criou, ela que nos orienta, ela que faz tudo para a gente. A gente sabe qual é a dificuldade, ela é uma mulher empreendedora. Ela sempre com o marido dela, mas as tarefas era a mesma coisa, mas assim, diferente o tratado dela com o esposo dela. Então, eu deixo essa reflexão aí para todos os maridos e a todas as mulheres, que realmente tem, sempre vai ter um diferencial, mas desde que ele não atrapalha na vida cotidiana das duas pessoas. Que eu acho que a pessoa crescer na vida profissional e empreendedorismo, que eu tenho certeza que ela vai ser, é para isso que vai cada dia dignificar a nossa sociedade feminina. Parabéns. Eu vou até adiantar meu voto, sim, caso eu não estiver aqui para votar, mas eu vou adiantar, meu voto é favorável, senhor presidente. Já pode fazer a contagem do meu voto. Muito obrigado.
Presidente.
Vereador Cier, pode passar.
Pode. Só para parabenizar a Cátia e a todas as mulheres. Hoje, até essa doença que veio aí, né? Aumentou mais a força delas ainda, porque a internet, eu tenho minha nora, ela trabalha em casa, né? Ela faz vendas de roupa de criança, essas coisas todas, e está ganhando muito mais que meu filho, que trabalha no hospital e é fichado e tudo. Então, esse tipo de projeto, esse tipo de valorização dessas pessoas, que a pessoa está em casa, está cuidando dos seus filhos e se desdobrando, né, para ajudar a sua família, né? Acho que a família é a coisa mais importante que tem, a família. E o marido, que tem o carinho pela sua esposa, que vê que ela é uma empreendedora, tem que deixá-la voar, porque ele vai voar junto. Então, vocês, mulheres, né, advogadas, enfermeiras, delegadas, pais de amor, entendeu? Tem que lutar sempre por isso. E os homens que hoje se falam machões, que acham que ele tem que fazer a casa, tem que fazer tudo, que abra seu coração e dê chance também à sua mulher, que não, depois você não pode dar chance à sua filha. Se você não der chance à sua mulher para fazer qualquer tipo de empreendimento, ou que ela tome rédeas de alguma coisa, a sua filha também vai ser submissa a um marido, às vezes, não tão bom como a gente acha que deve ser. Parabéns, né? Pode contar sempre comigo, né? Eu tenho um amor enorme pela minha esposa, tenho 38 anos de casado e acho que vou a uns 100. E ela faz o que quer, manda em mim todo jeito, eu só falo sim, porque ela só faz coisa certa. Obrigado, Kátia. Parabéns a todas as mulheres que são empreendedoras e que vão à luta para adquirir mais conhecimentos e ajudar a nossa população. Parabéns a todas as mulheres, principalmente a esse projeto seu. Meu voto é sim, já de cara.
Obrigado, vereador. Vereador Cia também quer falar.
Quero aqui também parabenizar você, Kátia, que sempre está aí olhando o lado das mulheres. Parabenizar também as nossas vereadoras, que aqui faz parte também, que são guerreiras. E quero também parabenizar também minha esposa também, que ela é empreendedora. Ela está lá, fazendo a parte minha lá, né? Então, tem muitas mulheres, igual o Mudim falou aí, a Kátia, a Roberta falou, que tem muitas mulheres de nome, de peso, que é muito mais responsável que certos homens. Então, parabenizar você, Kátia, pela propositura, e que Deus abençoe a todas as mulheres e nos abençoe também, né, Com?
Pela ordem... Posso falar, presidente?
Vereadora Simone.
Então, parabenizar também, né, a vereadora Kátia pela propositura muito bem colocada aqui pelos novos vereadores, que realmente nós não somos concorrentes dos homens, nós somos aliados, né? E ter mulheres aqui nesse parlamento para defender as nossas causas, que muitas das vezes são esquecidas, é muito importante. Então, parabéns, Kátia. E eu sou paz e amor, mas eu luto pela causa das mulheres há muito tempo, viu? Então, muito, muito grata, assim, a Deus pela oportunidade de estar participando desse tipo de votação. Parabéns.
Senhor presidente, também queria...
Você também quer...
Quero aqui parabenizar a vereadora Kátia Rodrigues pela proposição. Parabenizar também a minha esposa, né, que é dona de casa, cuida de mim, cuida de neto, de filho, né? Então a gente tem que engrandecer as mulheres realmente. Parabenizar a vereadora delegada Fernanda, a vereadora Simone Ribeiro, a própria vereadora propositora e a vereadora Kátia Rodrigues, vereadora Roberta Brito, né, que também já está nesse parlamento aqui há dois, vai para o segundo mandato, né? Então, as mulheres realmente estão de parabéns. Parabenizo todas as mulheres que estão aqui no plenário, né? Minha assessora Andréia. Então, minha continência a todas as mulheres nesse Brasil. Um abraço, muito obrigado.
Palavra, presidente. Rapidinho. Já que o colega falou da esposa, eu também não posso deixar de falar da minha. A minha, que é uma grande guerreira, uma mulher lutadora, esforçada, minha esposa Ranide. Para mim é um grande orgulho ter uma mulher como ela dentro de casa e fora de casa também, é uma pessoa que está aí lutando, batalhando para conquistar seu espaço. E todas as mulheres que fazem, que têm essa oportunidade, estão de parabéns, e acho que todo marido, todo esposo tem que apoiar, tem que incentivar. É um dos nossos papéis como esposa estar ajudando e estimulando. E também parabenizar a minha chefe de gabinete, minha assessora, que eu fiz questão que fossem mulheres. Porque eu sei o quanto quantas mulheres são guerreiras e dedicadas a quando tem um trabalho para fazer, o quanto que elas são capazes e eficientes em fazer, em realizar suas atividades. Parabéns, Camila. Parabéns, Josélia. Encerro as minhas palavras. Muito obrigado.
Tem mais... Eu também queria parabenizar a vereadora Kátia e dizer que e também a minha esposa não é empreendedora, né? Não é empresária, né? Mas é uma eficiente professora. Educadora. Eu tenho meu sogro, minha sogra, que é empreendedora, né? E tenho um comércio há 30 anos. Queria parabenizar ela por isso. E acho que as mulheres se saem, né? Cada vez que ela entra numa missão, parece que ela se sai melhor do que os homens, né, Cê? Então, parabéns, Kátia, aí, pela propositura. Peço o vereador Ediraci que colha os votos. Aí, isso. Volta a Dilma, né, o... Deixar Lula mesmo com a melhor. Nesse quesito aí é melhor Lula, viu? O Hélio pode colher os votos.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, eu quero agradecer a todas as palavras dos nobres colegas, vereadores e vereadoras que corroboraram com essa segunda fase de discussão e votação desse meu projeto, e eu fico feliz pelos reconhecimentos falados aqui nesta manhã, tanto das empreendedoras de sucesso que nós já temos na história de Formosa, quanto também das companheiras, das auxiliadoras, das esposas. Se essa sua esposa é uma empreendedora de primeira, sim, viu? Eu conheço, ela é arretada. E eu vou te falar uma coisa, vai ter muito o que fazer, porque as mulheres de Formosa, elas gostam de empreender, elas querem aprender a empreender, porque não é apenas ter um produto para vender, é saber também comercializar. E é isso que a gente vai
é fazer essa rede de empreendedorismo para apoiá-las, desde a confecção, manufatura do produto até a entrega no consumidor final. E vai dar tudo certo. Obrigada, senhor presidente. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Encaminhando meu voto, faltou só parabenizar. Parabéns, vereadora Cátia. Todo o projeto que você trouxe aqui para valorizar a mulher na sociedade formosense terá o nosso apoio. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto também, parabenizar a vereadora Cátia por sempre estar aí com esse olhar atento, né? As pessoas, as mulheres, mas no geral, você chega ali naquele centro comercial em Braim Jorge ali, o que mais nós temos ali são mulheres guerreiras, empreendedoras, né? Lutam diariamente, né? O comércio não é fácil para homem, muito mais para as mulheres ainda, né? Mas elas são guerreiras e parabéns mais uma vez. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Com muita honra e satisfação, vereadora Cátia, meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, parabéns, vereadora Cátia, pela propositura e a importância do projeto. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Valson José?
Parabéns, vereadora Cátia, pela proposição da lei. Meu voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Encaminhando meu voto, parabéns, vereadora Cátia. Meu voto é sim, senhor presidente.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, mais uma vez, quero aqui com muita honra, em nome de todas as empreendedoras de Formosa, eu voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Quero aqui parabenizar a Cátia, viu, Cátia? Costuma dizer a todas as mulheres, mulher tem o poder, né? Então, com certeza, meu voto é sim.
Encaminhando meu voto, parabenizar a vereadora Cátia por um projeto de tamanho e envergadura. Tá? Estava na hora da gente aprovar, viu, Cátia, um projeto dessa magnitude. Então, eu voto sim com muito prazer e com muita honra. Vereadora Welda, se chegou, também vota sim.
Projeto...
Secretário. Como voto, vereador Mundim?
Muita alegria, voto sim também. Ele já tinha votado antecipado, né, secretário? Vereador, projeto aprovado, projeto 7521 da vereadora Cátia, aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto em terceira fase.
Matéria de Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, projeto em terceira fase, discussão e votação. Vereador Edson de Paiva, projeto de lei ordinária número 83/2021. Dispõe como atividades essenciais do funcionamento de feiras livres durante a vigência de estado de emergência ou calamidade pública e da outras providências.
Em discussão, o projeto do vereador.
Presidente, nós já sabemos da importância desse projeto, né? E volto a pedir o terceiro voto, né, da última fase a todos os amigos, e sabemos que temos que defender sim os produtores, os pequenos produtores que foram muito massacrados agora nessa epidemia. Obrigado a todos. Meu voto é sim.
Projeto em discussão, não tendo mais, coloco em votação o projeto. Peço ao vereador Eric que colhe os votos.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Quero aqui parabenizar o vereador Conde Paiva. Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Parabéns, vereador Com. Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Parabéns, vereador Com. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Parabéns, Com, pela propositura. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Joel Trovão?
Encaminhando meu voto, parabéns, vereador Com, pela propositura e pelo projeto. Quero pedir que ao presidente e ao primeiro secretário, quando for ler a justificativa do projeto, ou defender o projeto, manda o secretário, porque sua pilha é duração, não descarrega nunca. Você vai ficar aqui 3, 2, 4 horas falando do projeto. Obrigado, meu voto é sim. Parabéns.
Como vota o vereador Walter José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Mais uma vez, com parabéns, meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Oi, encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar o vereador Com pela sensibilidade, tá? É, de ter ouvido os comerciantes, em especial os feirantes, os produtores rurais, tá? Com parabéns para você por ter deslocado até, até a eles e ouvido as demandas e trazido para esta casa um projeto desse tamanho, tá? Parabéns, Com. O voto do vereador Welder, se chegou também é sim.
É, parabéns, vereador Com, pelo projeto, né? Vereador Com, que está aí junto conosco aí nas demandas também da área rural e do município Formosa. Parabéns. É, mais um componente nosso aí na agricultura.
Eu, mais um para me aliar aqui, para mim, para a zona rural. Com agora, viu?
Não, Com é mais um aliado. Ele agora, ele disse que vai vender a fazenda dele agora e vai virar um pequeno produtor. Isso é importante. É, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos agora para o tema livre. O vereador Mundinho está inscrito. Eu não sei se ele já está querendo ir embora, por isso.
Vereador Mundinho.
Senhor presidente.
Vereador Mundinho, só ler um aviso aqui para os colegas.
Só lembrando o tempo, tá?
Não vai mais fugir uma vez... do meu tema, não? Deixa não.
Vereador, só um aviso. Lembrando o tempo, de novo, vamos estar marcando 5 minutos aí.
E aí... O senhor me escreve aí, senhor presidente, que eu não falei ontem, quero falar hoje.
Obrigado.
Não, é só alertar aí, levar um aviso aí aos nobres colegas, com relação a toda emenda, tá? Que ela seja proposta aqui pela casa de forma verbal, escrita, tá bom? É, sendo retirada, aprovada ou rejeitada, pedimos aos nobres colegas que orientem os seus chefes de gabinete, seus assessores, que logo após a sessão, que encaminhe, que protocole ela na CPL, independentemente de qualquer resultado, tá? Seja retirada, rejeitada, tá bom? Aprovada, tá bom? Faça a protocolação dessa CPL para nós, para que faça parte do registro dessa casa. Só isso, vereador. Obrigado pela atenção, vereador Mundinho.
Bem lembrado, vereador. Com a palavra, vereador Mundinho.
Senhor presidente, nobres colegas, por presente, senhores internautas, hoje quero, em nome do nosso jurídico, doutor João Marcelo e doutora Maria Alice, dia 11 é o dia do advogado, parabenizar ele pela presteza dos trabalhos aqui a essa casa, e a doutora Maria Alice da mesma forma, a todos os advogados a quem a gente já conhece.
A vereadora nós Cátia já tem também, uma, Mundinho?
Nós já tem uma no parlamento.
Vereadora Cátia.
Nós já tem uma no parlamento, que ela é cri-cri, mas é pelo lado certo, do lado correto. Parabéns pelo brilhante trabalho seu, não só aqui, mas no seu trabalho de advogada. Parabéns. Da mesma forma a todos os advogados que, de uma forma ou outra, contribuem muito com esse parlamento. Parabéns ao doutor João Marcelo, em nome de todos os outros a quem no dia de hoje eu cumprimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mundinho. É, a vereadora Cátia é a próxima inscrita.
Senhor presidente, nobres vereadores, hoje, 11 de agosto, dia do advogado, e eu jamais poderia deixar de prestar minhas homenagens a todos os meus colegas, advogados e advogadas, em Formosa, no estado de Goiás e no Brasil inteiro.
Eu tenho muito orgulho de exercer esse MUNUS há mais de 10 anos, lutando pela justiça e pelo direito, e também aprendendo todos os dias com excelência de advogados competentíssimos que Formosa tem. É um celeiro de bons advogados. Então eu quero deixar aqui o meu abraço a toda a advocacia formosense e dizer que Sobral Pinto já bem disse que a advocacia não é uma profissão para covardes. E de fato não é. Nós temos uma luta que ela é diária. No entanto, nós sabemos que o nosso trabalho, até pela Constituição, é reconhecido como fundamental à administração da justiça. Então, nesse 11 de agosto, eu quero deixar o meu abraço a toda a advocacia formosense e quero prestar minhas homenagens especialmente ao meu esposo, Dr. Cleberson, que no mês de julho fez 25 anos de advocacia, é uma estrada longa e, além de advogar, também luta pela categoria dos advogados há muito tempo à frente das prerrogativas dos advogados aqui na cidade de Formosa. Então, Dr. Cleberson, meu esposo, recebe aqui minha homenagem, meu abraço e todo o meu amor, meu respeito e a minha admiração por você. Um grande abraço e muito obrigada, presidente.
Vereadora, marque quem está escrito.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, internautas, público presente. Senhor presidente, a minha fala aqui hoje é para alguns esclarecimentos, que nessa casa tem hora que dá um esquecido aqui em muitos temas aqui, que ninguém mais lembra de se falar, né? Ficamos de receber aqui a diretora da OS, do Hospital Regional, para um esclarecimento, e ficou calada, essa mulher vai vir, não vai vir...
Ainda não deram resposta porque ela precisa da confirmação do pessoal da OS.
Que ela podia cobrar, senhor presidente, para não cair no esquecimento.
Inclusive cobrei hoje, eu estive lá hoje cedo.
O hospital regional está um caos.
Inclusive eu estive lá hoje cedo.
Ontem eu estive lá ontem à tarde e aí a situação lá não está boa não, muita reclamação. Eu queria que o líder estivesse aqui, mas ele saiu. O líder, um dia que nós voltamos aqui, aquele projeto do convênio com a irmã Lourdes, lá do... ficou de trazer depois, ia falar com o prefeito e trazia um novo projeto para acrescentar lá. E nunca mais se tocou no assunto, não falou mais nada. Ficou os 7 mil que foi aprovado aqui, e aí ficou de voltar e não voltou. Eu espero que o líder dê uma resposta para nós, porque é um projeto importante para a cidade, mas que não mais se falou. Tem também a questão da área azul, sempre falava aqui da área azul na cidade, que implantar e também...
Uma
deu...
parte, vereador Marquinhos.
Pois não, vereadora Cátia.
Com relação à área azul, segunda-feira, eu tive reunião com o superintendente da SMT e superintendente de trânsito também, e nós já estamos com as ações para iniciar e viabilizar a área azul em Formosa. Nós já temos aí o ok do executivo, já conversamos com o secretário de governo, Antônio Júnior, entregamos para ele o ofício, que é um clamor, um pedido aí dos comerciantes, dos moradores do centro e de toda a população. Então, para dar uma resposta, obrigada por ter falado aí na pauta da área azul. A área azul, sim. Nós vamos conseguir realizar isso para o bem-estar de toda a população. E eu tenho ok já para iniciar essas tratativas para ver como será melhor feito, se será por uma empresa terceirizada ou se será através do Executivo Municipal. Então, esse estudo já está sendo feito e o secretário de governo está empenhado em efetivar aí essa que é uma cobrança da sociedade de Formosa.
Obrigado pelos esclarecimentos.
Obrigada pela parte, vereador.
Nada, obrigado pela informação. Espero que o mais rápido possível que essa área azul seja implementada novamente, porque o trânsito de Formosa, principalmente aqui no centro, tem hora que é difícil passar pelo centro, e lugar para estacionar você não acha,
é difícil o estacionamento, o lojista, o comerciante, o funcionário do comércio chega cedo e estaciona o seu carro ali entre 7h30 e 8 horas da manhã e fica ali o dia todo até as 18 horas e você não consegue estacionamento.
Uma parte, vereador Marquinhos Araújo.
Pois não, vereador Cleiton.
Pode concluir.
Pode falar.
É, também, vereador Marquinhos, em relação àquelas motos que colocaram em frente à Elite, aquilo ali atrapalhou demais o trânsito ali, mais ainda. Já era caótico, né? E eu acho que ali tem que ser retirado aquele estacionamento ali de moto, que realmente ali atrapalhou muito o trânsito. Quem vai saindo da lotérica e for dar uma ré ali, não tem como passar ali. Entendeu? Então, acho que ali, quem fez aquilo lá, parece que foi o superintendente Martins, né? Que foi um projeto dele. Mas a gente tem que analisar direitinho. Acho que ali ele vai ter que retirar aquelas estacionamento de moto ali que atrapalhou muito. Quem passa ali sabe disso, né, vereador Cier? Então, o pessoal que passa sempre ali e estaciona por ali. Muito obrigado pela parte, vereador.
Obrigado, vereador Clésio. É, tem um projeto que ele foi implantado, ele foi colocado no SAPL, e eu não sei quem foi o autor desse projeto, que é o das emendas impositivas. Esse projeto foi no início do ano que ele foi colocado, e por incrível que pareça, era um projeto importante para valorizar o trabalho do vereador, junto ao executivo, para indicação de obras, de convênios. E esse projeto nunca vi ele tramitar na casa. Eu gostaria de saber, senhor presidente, depois se eu trouxesse uma informação, quanto anda esse projeto, por que ele está parado, falta de que é, se eu podia me dar essa informação depois.
Uma paz, vereador.
Pois não, vereador.
Vereador da propositura do professor Rafael.
Não, é nesse mandato agora. Foi publicado nesse mandato.
Não, tudo bem, mas eu estou dizendo que esse.
Não.
O primeiro projeto original foi proposto pelo vereador professor Rafael. Você fala da emenda impositiva, né?
Isso.
Então, foi proposto, ele. Eu não sei nem se ele chegou à votação, né? Ele chegou à votação ou foi.
Não.
Chegou... Oi?
Foi retirado.
Foi retirado. Então, não, vereador, só para contribuir com o senhor, a respeito do projeto da área azul. Nós, o vereador Roberto, o vereador Nema, o vereador Mundim, o vereador Truvão, pedimos ao prefeito, o ano passado, assim que ele assumiu, o prefeito Gustavo Vaco, para ele reativar esse projeto, que é de extrema importância. O subtenente Cândido falou sobre estacionamento de moto, está com toda a razão, porque até porque os motoristas não obedecem aquele estacionamento também. Eles não põem só no lugar de moto. Tem vezes que tem que pedir o pessoal do departamento de trânsito para observar, porque tem moto que coloca na vaga de dois carros. Eu já mesmo já arrastei moto para estacionar meu carro, porque o cara chega lá, põe a moto numa vaga lá, impede de estacionar um carro do lado de outro. Eu já fiz isso várias vezes, arrasto a moto para meu carro, porque é um absurdo, né? Então, realmente tem que ser revista. A reivindicação sua é muito bem-vinda, em hora oportuna. Tem que ser revista aí, porque o comércio perde muito com isso. Quando eu fui gerente da antiga Kelly Calçados, ali onde hoje é Poliele, eu proibi os funcionários que trabalham comigo de estacionar na frente da loja, para ter vaga para o consumidor, o cliente, estacionar e comprar. Às vezes a loja perde uma venda importante porque não tem vaga. Vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, eu cheguei atrasado na sessão, porque eu rodei o quarteirão todo dia para estacionar meu carro. Aí eu tive que pôr no estacionamento e paga ali porque não tem vaga. O cara põe um carro no lugar, põe aqui, até chamei a atenção desse pessoal que vigia o estacionamento aqui, fez olhar direito, o cara põe uma vaga, põe um carro errado, impede que outro carro estacione. Às vezes tem estacionamento, mas não é feito o estacionamento corretamente. O cara põe sobe um espaço de um metro aqui, outro sobe um espaço de dois metros ali, e acaba que impede de estacionar mais carro. Então, eu gostaria que a superintendência de trânsito aí, meu amigo Glauber e o pessoal da polícia que mexe com o trânsito, para olhar corretamente essa demanda aí, porque é muito importante, porque quem tem a perder é só o comércio Formosa. Só essa é a minha parte, viu, velho?
Ainda bem que não está computando meu tempo hoje. Eu acho que esqueceram de cronometrar ali. Porque senão eu estava enrolado, Trovão, que você conversa demais. Brincadeira, amigo. Eu tive ontem na prefeitura, na Secretaria de Obras, com o Tarley, depois eu fui na licitação e fiquei acompanhando a licitação dos asfaltos novo. Quero parabenizar o prefeito Gustavo Marques, uma licitação que vai abranger vários bairros, Parque do Laguna 2, Dom Bosco, Jardim Triângulo. Então, esse asfaltamento novo aí. Rosa Maria, várias ruas do Rosa Maria, todo o Jardim Triângulo. Então, quero parabenizar o prefeito. Vamos acompanhar de perto essa licitação. Isso é dinheiro público, é recurso municipal. Não adianta depois o vereador sair lá parabenizando o prefeito só, porque é recurso do IPTU, é recurso que os empresários pagam os seus impostos. Mas eu quero agradecer ao prefeito aqui por ter a iniciativa de começar esse serviço. Eu também estou apresentando amanhã um requerimento solicitando ao Executivo as emendas dos deputados federais colocados na prefeitura. Realmente o que está vindo, o que não está vindo, o que é fake, o que é verdade, o que é fato, o que não é. Porque tem deputado aí que Formosa na boca do povo aí pelas entrevistas e pelas publicações dele, e Formosa já deve ter beirando uns 300 milhões de recursos aí. Porque é tanto recurso que coloca aqui. Eu quero saber do secretário André Franzol o que tem já na conta da prefeitura para a gente fazer um esclarecimento aqui nessa casa, para saber realmente os recursos que veio. Porque
e também saber onde estão os canos lá do
Bezerro. Só para contribuir, Marquinhos, igual o Trovão, vocês podiam pegar a palavra, porque o tempo do Marquinhos já esgotou, por favor.
Então, só vou concluir, senhor presidente.
Aí você pega a palavra e fala, fica melhor.
Só para concluir, hoje eu tenho o hábito de ler o Popular, o Jornal de Goiânia. Desde quando morava em Goiânia, eu levanto às 15 para 6 da manhã para ler o jornal. E hoje na capa do Popular está lá escrito: vereadores retomam depois do recesso em Goiânia e vira bate-boca na sessão. Achei que era só aqui que tinha isso, mas é em todos os lugares, né?
Clima esquenta.
Acho que o importante é o debate para a gente construir as informações. Nós precisamos de muita informação. Tem hora que as informações não chegam a tempo e não chegam a hora e fica sem saber do que acontece. Então, essas são minhas palavras. Muito obrigado aí pelo espaço, senhor presidente.
Obrigado, vereador. O Jacques chegou para controlar o tempo ali agora. Quem está escrito próximo aqui agora o CIE. Retirou. Então, a Simone que pediu.
Não, só quero contribuir aí na fala do Marquinhos, que acho importante mesmo a gente, enquanto legislador e que recebe recurso, nós mesmos irmos nas secretarias e no executivo para saber onde é que está sendo aplicado esses recursos, né? Eu tenho feito isso, Marquinhos. E é algo que a gente realmente tem que cobrar, tem que fiscalizar, porque não dá para ficar só na mídia, né? É só essas minhas, são essas minhas palavras.
Obrigado, vereador. Você não falou nem 30 segundos. Trovão, você quer falar, Trovão?
Quero falar. É uma hora, né? Presidente, novos vereadores, vereadoras, só para esclarecer um pouquinho, como diz o doutor Marcelo, a título de esclarecimento, as emendas, o Marquinhos sabe mais que eu, que está no parlamento, não como vereador, mas tem muito tempo de política aí, as emendas são emendas bancadas, geralmente elas chegam no mesmo ano. Agora, as emendas do orçamento impositivo, geralmente é de um ano para o outro. Então, eu costumo falar o seguinte: eu só divulgo a emenda quando ela entra no município, porque você recebe a emenda de um deputado, você divulga ela, às vezes demora 2 anos para entrar, aí você passa para o mentiroso. Tem uma colega minha aí que uma vez ganhou 2 patrol e um caminhão do deputado aí, ela ia divulgar, falei: vereador, divulga não, porque esse aí demora a chegar aí, você passa por mentirosa. Então, realmente é difícil. O vereador Marquinhos.
Com a parte, vereador Trovão.
Com certeza.
Aquele trator que o Giuseppe Vec deu para você daquela vez, chegou lá no parque?
Chegou, mas foi para outro lugar.
Ah, não foi para onde?
Não, foi para outro
lugar. Neymar levou para outro lugar.
Infelizmente era oposição e o cara foi para outro lugar.
É, Neymar, você é terrível.
Eu fiquei com ônus e com.
Para qual que era o assentamento que você tinha pedido?
Hã?
Para qual?
Eu pedi 2 tratores. Um veio para a Secretaria de Obra, está lá, um verde, e o outro era para o assentamento Florinda. Coitada da minha amiga Márcia, veio a óbito e não viu o trator.
Ele foi para onde?
Parece que foi lá para
Taboca. Foi para São Francisco, não, né?
Acho que foi para Taboca, para o assentamento. Eu não vi,
acho
não.
Não vi nem
o pneu dele.
Hein, Trovão? Foi até bom mesmo, porque eu nem sabia. Eu acho que a Taboca foi outro.
Não, sei que meu trator veio. Ele veio que eu acompanhei. Agora, para onde eu não sei que ele foi, porque...
Também não sei, não.
Eu não sei. Não quero saber ainda. Onde eu tiver, eu vou pedir pro prefeito para tirar ele agora, que eu estou na casa.
Aquele da Taboca,
onde eu pedi.
Aquele da Taboca foi uma emenda de...
Não, tudo
de
bem.
Rubens Antônio, até que eu pedi, e uma emenda do...
E eu sei que eu não saí nem na foto, nem a minha mão na foto, assim. não tiver acusa, eu tive o prazer de correr atrás e conseguir a emenda. Mas assim mesmo, o parlamento é isso mesmo. Agora, a respeito das emendas, é igual a emenda do senador Luiz Carlos, divulgou que tinha chegado uma emenda de 1 milhão, mandou para o prefeito, né? Aí nós verificamos, a emenda ainda não caiu no município. Ainda vai ser depositada, né? Depende da certidão negativa do município, tudo isso, você sabe disso, né? Em 2018, por exemplo, eu, mais a vereadora Roberta, junto ao Marquinhos, que era o superintendente da AGEL, conseguimos uma emenda para a reforma do Tio Luiz. Você lembra, Marquinhos? Você conseguiu a emenda para nós para a reforma do Tio Luiz. Aí, na época, eu era vereador da oposição, precisava do orçamento da obra lá, e não conseguimos, a emenda voltou. Né? Porque a gente era oposição, aí não conseguiu.
Mas foi reformada o Tio Luiz?
Não, né? Foi, mas não foi com a nossa emenda, né?
Não, né?
Ela, na época, a gente
faz
pediu...
Faz de conta.
É, pediu orçamento. E também conseguimos uma emenda para a reforma do ginásio do Vista Alegre, uma emenda com o ex-deputado Jovai Arantes, ia nos dar uma emenda de 300 mil reais para recuperar aquele ginásio lá. Mas aí ele pediu orçamento do engenheiro, do secretário do engenheiro de obra do município, e não conseguimos também, porque nós era oposição na época, e esse recurso não veio. Só essas minhas palavras, só isso, encerro aqui.
Obrigado, isso é complicado, vereador. Na época daquele centro, aquele negócio do hospital lá, como é que é de... Não. Na maternidade lá, no mandato passado, a gente também conseguiu uns 300 mil, foi colocado lá também. Isso não foi divulgado, não foi nada. Então é um estranho complicado. Emenda depende muito do executivo, né? Depende muito do deputado que está mandando, que tem que marcar, né? Carimbar o negócio e assim por diante. Nós temos mais nenhum inscrito, não, né? Graças a Deus. Eu também queria parabenizar aí o nosso doutor João aí, Marcelo, pelo trabalho desenvolvido aqui na Câmara, a doutora Maria Alice, dizer que o doutor João tem feito um trabalho aí extraordinário aqui, onde realmente é um grande entendedor aí da política aí, legislativa. E parabéns, doutor João, pelo seu dia. E dizer que aquele projeto que nós colocamos aqui da reforma aí do fundo foi praticamente desenvolvido pelo doutor João, e graças a Deus foi aí agraciado todo mundo. Doutor João hoje é um grande advogado de Formosa, por mais falar mal, todo mundo fala de todo mundo, né? Igual do vereador.
Presidente,
mas nós estamos acompanhando aí, nós vemos aí o trabalho desenvolvido pelo nosso advogado, e eu quero parabenizar também todos os advogados aí do município Formosa.
Nós vamos indicar ele para o STF, né? Que o presidente pode, nós vamos indicar
ele para o STF. Ele agora vai ser ele já vai ser agora o representante, se Deus quiser, aí da OAB em Formosa, né? Que o presidente dele vai ganhar, se Deus quiser. Tá certo? Que é, Marquinhos, só porque acabou você dois, você quer ir embora, hein? Hoje quem vai ficar é nós agora. E é isso aí. Não tendo mais matéria a tratar nesse dia, declaramos encerrada a presente sessão do dia 11/8/2021. Parabenizando também a vereadora Kátia, foi embora, né? Porque eu não parabenizei, mas tá bom. É isso aí. Parabéns a todos os advogados do Brasil. Um abraço.